flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, that rode us all the way into New Orleans.
Muito bom dia, sextou! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Allure Group, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. Acesse aí alurecapital.com.br. Allure escreve-se com dois L's, não te esquece. Agende uma conversa conosco para falar sobre os teus investimentos ou venha pessoalmente conhecer os nossos escritórios localizados na cidade de São Paulo e nas cidades catarinenses de Itajaí, Balneário Camboriú e aqui em Florianópolis, onde estou alocado e onde te aguardo para a gente tomar um café e bater um papo. Se você já tem conta na XP, está insatisfeito ou procurando uma assessoria de investimentos, venha dar uma chance para o nosso time aqui de assessores. Se você ainda não tem conta na XP, opera pelo seu banco, por outra corretora, está esperando o quê, né? Venha conhecer o nosso trabalho, que inclusive vai muito além das soluções ofertadas pela XP, porque nós temos soluções completíssimas para você, para sua família e para o seu negócio. Tenho certeza que tudo o que tu encontra na tua corretora atual ou no teu banco, tu também vai encontrar aqui na Allure e com muito mais opções de escolha, tá bom? Acesse o link na descrição deste episódio e venha para a Allure você também. Pode me chamar no Instagram para facilitar essa conversa aí lá no Felipe_ST, se você tiver alguma dúvida sobre a nossa forma de assessoria. Então adiciona lá Felipe_ST. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Janis Joplin nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta sexta-feira, hein? Ah, coisa boa, né? 26 de abril, faltam 249 dias para acabar o ano. Muito bem, são 6 horas e 48 minutos, 21 graus aqui em Florianópolis. Hoje é Dia Internacional da Visibilidade Lésbica. A data foi criada em 2008 pela ativista espanhola Glória Cruz. O dia é uma oportunidade para celebrar a diversidade e as contribuições das mulheres lésbicas em diferentes esferas da sociedade, ao mesmo tempo em que destaca a necessidade de enfrentar os preconceitos, os estereótipos e todas as formas de discriminação que ainda persistem, infelizmente. Aqui no Brasil, comemora-se o dia de uma das profissões mais ingratas dessa vida, é o dia do goleiro hoje, uma data que homenageia aí os profissionais dessa posição tão sofrida, né, mas tão especial e tão decisiva, não só no futebol, né, em outros esportes que contam com a figura do goleiro, como o handball, o futsal e o hóquei, né? Goleiro já tem que ser meio maluco, né? Para ser goleiro de handball tem que ser doido varrido, né? A escolha do dia 26 de abril como dia do goleiro é uma homenagem ao aniversário de Manga, um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro. Ele nasceu em 26 de abril de 1937 e o seu nome verdadeiro é Ailton, mas um Ailton com H antes, né? Railton. Ailton Correia de Arruda, conhecido pelas suas atuações memoráveis, né? O Manga fazia defesas apenas com uma mão e ele jogou especialmente a carreira mais emblemática dele, aí ficou notabilizada pelo Botafogo, onde ele se tornou ídolo, e também pelo outro clube de Porto Alegre, aquele que veste vermelho, cujo nome eu não digo, né? Foi campeão brasileiro lá e tudo mais, e também vários outros clubes na carreira dele, que foi marcada por grandes defesas e títulos importantes, fazendo do Manga uma referência para muitos goleiros. Se tu é goleiro, não te ofende não, tá? Porque eu te chamei de maluco. Eu também já fui maluco, já fui goleiro de handball, inclusive, numa época aí que realmente não tava batendo muito bem, né, o da biela. Bom, mas agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, nós vamos direto ao que interessa. Só que antes, Se você gosta do conteúdo aqui do podcast da Loury Group, nos ajude aí, né? Indica, compartilha esse podcast, esse episódio de hoje com um amigo, com uma amiga. Joga naqueles grupões lá do WhatsApp que tá cheio de tiozão lá, né? Ajuda a gente aí a ultrapassar os 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também lá no Instagram, não te esquece, Felipe_ST. Procura lá pelo Instagram da Aluri também, Aluri com dois L's. E dito isso, ao som de Bad Company, é isso aí, gentalha, 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 vamos operar. Muito bem, essas e outras cantigas estão no nosso podcast, na nossa playlist aqui no Spotify, né? Procura aí por Morning Galo, Galo com dois L's, assim como a Luri tem dois L's, e aí te diverte, aí, ainda mais se tu for pegar a estrada aí no final de semana, né? Tem uma playlist aí com mais de 60 horas de música, tá? Só clássicos do rock. E vamos em frente, a sexta-feira começa com ganhos generalizados para as principais bolsas asiáticas, movimento que também se faz presente nos recém-abertos mercados europeus e nos futuros em Nova York, após os lucros expressivos de Microsoft e Alphabet, que é a controladora do tal do Google. O Stoxx Europe 600 avança 0,6% rumo ao seu primeiro ganho semanal nas últimas 4 semanas, com o setor de tecnologia liderando os ganhos por lá também. As mineradoras subiram depois que o cobre atingiu 10 mil dólares por tonelada pela primeira vez em 2 anos. As ações europeias subiram juntamente com os futuros de ações dos Estados Unidos após os lucros, então, de grande sucesso aí, de grande expressividade de Microsoft e Alphabet. O iene enfraqueceu para a mínima de 34 anos antes de reduzir as perdas num movimento brusco aí, com os investidores atentos a qualquer indício de intervenção do governo lá no Japão. As bolsas de Nova York estão fechadas a quinta-feira em queda, à medida que os dados do primeiro trimestre da economia americana ligaram um alerta para uma desaceleração no crescimento econômico, enquanto a inflação, medida pelo PCI, acelerou no país e também em meio à temporada de balanços corporativos. A primeira leitura do PIB dos Estados Unidos no primeiro trimestre mostrou uma alta aí de 1,6%, bem abaixo da mediana de projeções, que era de 2,4%, e da expansão anualizada de 3,4% no quarto trimestre. Já o índice de preços de gastos com consumo, o PCI, acelerou então 1,4% no trimestre para 3,4% nos 3 primeiros meses de 2024. O núcleo, que exclui alimentos e energia, acelerou de 2% para 3,7%. Bem, por aqui, com o apoio especialmente da Petrobras, em tarde de confirmação da distribuição de 50% dos dividendos extraordinários, o Ibovespa ficou perto de zerar as perdas na sessão, mas não conseguiu evitar a queda pelo terceiro dia consecutivo, fechando em baixa de 0,08% aos 124.645 pontos, num dia que teve aí um giro de 21,3 bilhões de reais. Na semana, o principal índice da B3 cai 0,38%, no mês cai 2,7%, e no ano as perdas acumuladas pelo Ibovespa estão em 7,11%. Além dos resultados da Vale, o destaque corporativo nesta quinta-feira foi mesmo a confirmação de que os acionistas da Petrobras aprovaram, por maioria, na AGO, a proposta da União de pagamento de 50% dos dividendos extraordinários que estavam retidos desde o início de março. Então, metade dos 43,9 bilhões de reais, ou seja, 21,9 bi, que tinham sido encaminhados para a reserva de remuneração. Bom, o dólar à vista apresentou alta moderada na sessão de ontem e voltou a superar a marca dos R$ 5,15 no fechamento. A perspectiva de inflação, ainda resistente nos Estados Unidos, voltou a provocar avanço firme das taxas dos Treasuries, o que provocou uma nova rodada de depreciação, especialmente nos países latino-americanos, exemplo aí do nosso real e também dos pesos mexicano e colombiano. Dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia aqui no Brasil, ao som do acústico do Nirvana. Muito bem, vamos em frente, mas só para fazer justiça, essa música é do Meat Puppets, né? Foi tocada no Unplugged do Nirvana, gravado lá em Nova York, com a participação, inclusive, de membros do Meat Puppets, tá? Começamos com Estadão, reforma tributária, principal risco vem de grupos de pressão, diz Samuel Pessoa. Zanin atende a Lula e suspende desoneração da folha de empresas e prefeituras. Pacheco critica decisão. Nova lei de aborto na Itália mostra como Giorgia Meloni governa e inspira a direita. O cemitério de fábricas de automóveis a combustão na China. Veja imagens. Justiça nega liminar de reintegração de posse para casa invadida no Pacaembu. TSE foi alvo de novo ataque e verba desviada da União já supera a marca de 15 milhões de reais. Nova decisão tomba 190 casas perto do Ibirapuera. Veja endereços no mapa interativo. Professora é ameaçada por mãe de aluna após corrigir redação que acusava Moraes de acabar com leis. Tá todo mundo doido, né? Isso aqui, eu acho até que foi aqui em Santa Catarina, esse caso aqui. Uma pena, né? Realmente são tempos complicados. Imagino para quem precisa dar aula, para essa gentalha aí, né? Para os filhos dessa gentalha, no caso. Crítica de comandante da Marinha, a homenagem a João Cândido faz Lindenberg cobrar retratação. Isso é o caso que eu comentei ontem aqui, né? Sobre a revolta da Chibata, que foi liderada pelo João Cândido, e que a Marinha está querendo, estão tentando homenageá-lo, na verdade, né? E a Marinha está se mostrando contrária. Que eu vou falar, né? Para quem não recebeu chibatadas por muitos anos, talvez fique realmente fácil colocar-se nessa posição que o comando da Marinha tem se colocado. Mas não dá para apagar a história. Quem quiser morar em bairros de luxo em São Paulo terá de pagar mais, diz o fundador da Cirela. Puxa vida, se ele não tivesse dito isso, ninguém poderia imaginar, né? Karnal, ler é fundamental. A posse do livro, não. Conheça a biblioteca do historiador. Porque obras de Holanda e Estados Unidos contra avanço do mar não funcionam como antes. Vamos para a Folha de São Paulo. Zanin atende a pedido de Lula e suspende desoneração da folha de empresas e prefeituras. Veto dos Estados Unidos ao TikTok afronta livre expressão. Câmara se irrita com o governo Lula e Senado e teme atraso de recursos. Tarcísio anuncia 2,4 bilhões de reais em nova contratação privada para a requalificação do centro de São Paulo. G20 vira palco de disputas entre o Brasil e Europa sobre o papel dos biocombustíveis no futuro. Tem aqui a foto do centroavante do São Paulo, Caleri, comemorando um gol do São Paulo que ganhou de 2-0 do Barcelona de Guayaquil, em Guayaquil, o que é sempre muito complicado, né? O Barcelona é um time muito popular lá no Equador. Então tá aí o registro da vitória do São Paulo. Deixa eu ver como é que foi o Colorado aqui, que jogou às 11 da noite ontem, deixa eu ver aqui, acho que ganhou. Inter vence primeiro na Copa Sul-Americana, tá? Então o Inter venceu também o glorioso Delfim lá do Equador. Então vamos seguir aqui na Folha de São Paulo. Polícia investiga a morte de jovem de 23 anos após deixar sauna gay no centro de São Paulo. É possível regular a internet e manter liberdade de expressão, diz subsecretária da ONU, o que também é uma obviedade muito grande, né? Mas ultimamente o óbvio precisa ser dito quase que diariamente. Deltan diz que não está inelegível e articula se lançar candidato a prefeito de Curitiba. Bom, ao que me consta, ele foi cassado, né? No ano passado. Enfim, boa sorte aí pra ele. Suspeita de invadir casa e matar dois em Mato Grosso, sorriu e apontou arma para a câmera. Gemilac se entregou à polícia. Filho, marido e o cunhado dela também estão presos. Vamos de valor econômico. Após proposta do governo, Petrobras aprova liberar quase 22 bilhões de reais em dividendos extras. Ações sobem. Plataformas digitais e benefícios oferecidos por empresas estão entre polêmicas da reforma tributária. Porque a Coca decidiu sair de um dos mercados que virou febre no país. Com 10 bi de reais sob gestão, RBR contrata Santander para buscar sócio. Brastemp vende negócio de purificar água para ajudar caixa da Whirlpool. Com dívidas de 1,4 bi de reais, Jari Celulose aprova plano de recuperação judicial. Governo notifica Gol por morte do cachorro Joca. Apple cai para quarto lugar em vendas de celulares na China. Vamos de O Globo. Janaína Figueiredo, a estreita relação entre o Planalto e o Vaticano. Vera Magalhães, governo perde tempo com batalhas inúteis. Flávia Oliveira, reforma tributária deve trazer alívio para os mais pobres. Bernardo Melo Franco, carta contra João Cândido, desonra a Marinha, não o marinheiro. Ah, assina embaixo aí a coluna do... Quer dizer, assina embaixo o título, né? A coluna eu não li. Malu Gaspar, escolha de presidente do Conselho da Petrobras, teve disputa entre Silveira e Haddad. Ministros cobrados por Lula recebem menos parlamentares do que os de pastas comandadas pelo Centrão. Bela Megali, a cautela no STF com os processos de cassação de Moro e Jorge Seife. Incêndio em pousada de Porto Alegre deixa ao menos 9 mortos. Caramba. Essa aqui é fofoca. Paz nomeia indicados de Eduardo Cunha e infla orçamento de secretaria. Em São Paulo, segurança de Lula inspeciona local de ato do 1º de maio. Veja convidados. G20 no Brasil, ex-presidente do Banco Mundial. Há um recuo na globalização. Vamos de aniversariantes do dia. O 26 de abril marca o aniversário de Agildo Ribeiro, ator e humorista brasileiro, falecido em 2018. E para quem não sabe, o Agildo Ribeiro foi o primeiro ator que interpretou o João Grilo, personagem central da peça, né, do Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida, que é uma verdadeira obra de arte, né? É o tipo de filme que tu pega passando na TV, em qualquer parte que estiver passando, tu te obriga a assistir até o final, não é verdade? Também aniversaria hoje Carlos Bianchi, o Mr. Libertadores, treinador argentino que levantou 4 troféus da Libertadores da América e 3 mundiais interclubes. O velho é uma múmia, né? Virado em faixa. E vamos para os fatos históricos, porque em 1500, em um 26 de abril, a primeira missa aqui no Brasil, rezada pelo Frei Henrique de Coimbra, num domingo, na Praia da Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabralha, no litoral sul da Bahia, acontecia e foi um marco para o início da história do Brasil, a missa que foi descrita pelo Pero Vaz de Caminha naquela famosa carta enviada a Dom Manuel I, né, dando conta da chegada ao Brasil, a então Ilha de Vera Cruz, né, pela armada do Pedro Álvares Cabral, que na verdade se dirigia à Índia. Aparentemente, alguns indígenas acompanharam de forma pacífica a missa católica, certamente sem entender bulhufas, né? E reza a lenda e as cartas do Pero Vaz de Caminha e de outros membros que os indígenas pareciam copiar os movimentos feitos pelos portugueses, como o de se sentar, né? E esse fato fez com que o Pero Vaz de Caminha concluísse que a futura conversão dos nativos ao catolicismo seria uma missão fácil e tranquila, né? Mas, como vocês bem sabem, né, como diria o filósofo contemporâneo Fausto Silva, errou, né? O dia ainda foi marcado, ainda é marcado como feriado lá em Portugal, no município de Belmonte, que é a terra natal do Pedro Álvares Cabral. A cruz usada na missa está exposta no Tesouro Museu da Sé de Braga, tendo sido usada na missa de inauguração da cidade de Brasília. E no século XIX, o momento foi retratado no quadro A Primeira Missa no Brasil, uma das principais obras do artista Vitor Meirelles. Avançamos para o século XX agora. 1965, era inaugurada no Rio de Janeiro a TV Globo, que se tornaria a Rede Globo de televisão e que mais recentemente, né, se tornaria a Globo Lixo, né, a Rede Esgoto, que a coitada da Globo virou tipo Gilmar Mendes, assim, né, ninguém gosta. Ela é odiada por 11 a cada 10 bolsonaristas e 11 a cada 10 petistas, o que me faz, né, automaticamente, se os petistas e os bolsonaristas odeiam a Rede Globo, automaticamente eu sou cada vez mais apaixonado pela Rede Globo, né? Eu nunca gostei, mas se os petistas e os bolsonaristas falam mal, o meu dever moral é falar bem. Então, parabéns aí à Rede Globo pelo seu excelente trabalho. Continue assim, muitos anos de vida, né? Espero que vocês tenham uma vida bem longeva, tá? Fechamos com o ano de 1986, quando ocorria o famoso acidente nuclear de Chernobyl. Ele aconteceu a 1 hora e 23 minutos e 47 segundos, portanto, na madrugada do dia 26 de abril, ocorreu no reator 4 da usina, né, e foi resultado de falha humana, uma vez que os operadores do reator descumpriram diversos itens dos protocolos de segurança. Foi apontado posteriormente que os reatores RBMK, usados em Chernobyl e também em outras usinas soviéticas, tinham um erro grave no seu projeto, o que permitiu que esse acidente acontecesse. E tem aí diversos materiais na internet sobre esse assunto, né? Tem até uma série exclusivamente para falar sobre o desastre de Chernobyl. Dito isso, fechamos o nosso Morning Gala dessa sexta-feira e, consequentemente, fechamos mais uma semana na companhia de vocês. Claro que eu queria agradecer a paciência, a audiência de todos. Convido mais uma vez aí para vocês curtirem esse podcast clicando no coraçãozinho, né? Seguir a gente no Spotify e, se puder, avaliar a gente com as 5 estrelas para fazer a gente recuperar a nossa nota de 4,8. Eu ficaria mais agradecido ainda. No mais, fico à disposição lá no Instagram, no Felipe_ST. Pode chamar lá se ficar com alguma dúvida, tiver alguma crítica, alguma sugestão sobre qualquer assunto abordado aqui, incluindo a tua carteira de investimentos, tá bom? Um excelente final de semana a todos. Fiquem na companhia dos paulistas do Titãs e eu volto na segunda-feira. Tchau, fui!
Em qualquer canto, riquezas são diferentes. A morte não causa mais espanto. Miséria, miséria em qualquer canto.